Ora bem, desde a última edição do podcast, Portugal já jogou à bola duas vezes no Mundial da Rússia. Quer dizer, jogou à bola. É uma forma de expressão, vá. Porque aquilo não é exatamente jogar à bola. Aquilo é entrar em campo, estender a toalha, coçar a barriga e esperar que o Cristiano Ronaldo, aquele rapaz que já tem dois bustos, portanto, dizia eu, é estender a toalha e esperar que o rapaz dos bustos marque uns golos. Tipo, bastantes. E no limite, rezar às alminhas que o Rui Patrício faça uma defesa milagrosa ou duas por jogo. Aliás, eu dei por mim um bocado confuso, confesso, porque contra os nossos amigos marroquinos... eu digo amigos marroquinos porque na prática é como se os meninos do Fernando Santos tivessem jogado contra uma seleção do Algarve. Vai-se ao olhão, à armação de pera e percebe-se perfeitamente o que é que eu quero dizer. Mas bom, o jogo contra os nossos amigos de Casablanca e Marrakech baralhou-me as ideias porque até parecia um jogo da Itália. Eu por momentos julguei que a grande squadra azzurra se tinha qualificado para o Mundial, sobretudo quando percebi que ia ganhar a equipa que tinha jogado de forma mais feia, agarrada a um golinho marcado bem cedo. Mas lá está, não eram Pirlo e companhia, era mesmo a coleção de 9 pinos de sinalização que costuma acompanhar Ronaldo e Rui Patrício. Naturalmente, uma boa fatia das notícias de inimigo público desta semana tiveram e têm a ver com a seleção portuguesa, ou, como algumas pessoas dizem, com o clube Amigos Disney do Nuno Luz, e a nossa manchete de edição em papel reflete esta avalanche de atenção que a pátria de chuteiras merece de 4 em 4 anos. E o que é que diz a manchete principal do nosso jornal? Diz: Fernando Santos esclarece que Portugal está a poupar-se para a final. Clarinho como água. A verdade é que Portugal não está a jogar nada, mas está quase apurado para os oitavos de final do Mundial. E isso exige, digamos, uma rigorosa gestão do esforço e um novo modelo de jogo. Vai daí. O Mr. Fernando decidiu corrigir alguns excessos e alguns erros do Euro 2016. Segundo ele, Portugal desgastou-se demasiado a fazer jogadas há 2 anos, tipo naqueles momentos em que os jogadores passavam a linha de meio campo, desatavam a correr e chegavam mesmo a fazer 3 ou 4 passos seguidos sem se enganarem, e uma outra vez a bola até chegou a entrar na baliza. Isso aconteceu, não sei se estão recordados, e se não estão vejam no YouTube, mas isso aconteceu porque era preciso empatar. Empatar muito. Agora, o selecionador já não quer cair nessa. Errar passes é a nova solução, porque assim o adversário é que tem de correr atrás da bola, enquanto o nosso jogador fica quietinho ali, tipo, a chilar. Até porque os jogos da bola e os golos de bola corrida são muito cansativos. No Mundial só vamos ter golos de bola parada, em livres, penaltis e cantos, e a ideia é marcar cedo, quando ainda estamos frescos, para depois ficarmos o resto do jogo cá atrás a descansar. Os outros corram. Isto é mesmo assim. O Fernando também garante que na final o Rafael Guerreiro vai conseguir acertar um passe e assim vamos acabar por ganhar o Mundial. Calma, que eu tenho isto tudo controlado. Palavra de Nandinho. Ora, como eu dizia há pouco, a seleção monopolizou um bocado a agenda mediática cá da terra. Primeiro foi o livre direto do Cristiano contra a Espanha e depois foi a miséria franciscana contra Marrocos, que suscitou vários motivos de notícia, mesmo junto dos estrangeiros que cada vez mais nos visitam. Por exemplo, o Inimigo descobriu que os turistas que andam aí aos milhares a passear pelo nosso país querem saber porque é que os portugueses passaram 90 minutos de uma quarta-feira a berrar Meto Quaresma. É que nesse dia, à hora de almoço, os camões só ouviram os portugueses a berrar Meto Quaresma, cara! Coisa. Ouviram isso nos cafés, nos restaurantes, nas esplanadas, até nas bibliotecas. E ficaram curiosos em relação ao significado desta expressão aparentemente tão popular. Os portugueses informaram os turistas que a frase é uma variação do Fuck you Trump, do Robert De Niro, só que dirigida ao selecionador Fernando Santos, que mantém o Quaresma no banco. Uma coisa que para a maioria dos portugueses é um tabu. O que os turistas continuam sem saber é o significado da frase Tira o orelhas, cara! Coisa. Ainda no rescaldo da batalha contra Marrocos, que claramente nos correu melhor do que Alcácer Quibir, o Facebook do IP revelou-nos que a defesa monumental do Rui Patrício ofereceu um novo recorde ao Cristiano Ronaldo. Embora ninguém saiba bem porquê. A verdade é que o homem faz isto com a mesma facilidade com que o Cédric corre 3 maratonas por jogo e no desafio com os Algarvios do Norte da África. Ronaldo voltou a bater 17 recordes, um dos quais graças àquela defesa incrível do tipo que vai para o Wolverhampton porque não presta para o Sporting. O critério é que não ficou claro, mas assim que o Rui abriu as asas e levantou o voo para impedir o empate marroquino, o Ronaldo garantiu uma nova entrada para o Guinness, Nobel da Física, Globo de Ouro, Emmy, Tony, Grammy, Oscar, Prémio Pessoa, Booker Prize, Orange Prize, Prémio Gazeta, Prémio Camões e adoção da população inteira de São Mamede em festa por Madonna. Mas vá, já chega do milagre do estado de Luzniki. Queria ver se encontrava aqui alguma coisa para poder desenjoar da seleção. Ah, tenho aqui uma coisa, sim senhor. Infelizmente tem a ver com futebol, o que significa que só vou poder desenjoar um bocadinho. Mas o exclusivo que fomos desencantar uma lixeira justifica a escolha. É que descobrimos que a Maria Vieira apoia sem condições a contratação do Siniza Mialovic pelo Sporting. Fomos falar com a parrachita mais faixa do momento e ela confidenciou-nos que ficou maravilhada com a aposta do Bruno de Carvalho em alguém que é conhecido como fascista, machista e racista. Ainda assim, ela preferia outro ex-jogador internacional que também fosse, além daquilo tudo, que fosse xenófobo e homofóbico, como o saudoso Paulo Di Canio. Mas, entretanto, pronto, ficou contente. A parrachita foi esperar o Mialovic ao aeroporto e aconselhou só a dizer ao taxista para não ir para Alvalade fazendo um desvio por Loures. Agora, vou largar o futebol de vez, agora sim, para falar sobre uma notícia da nossa secção de internacional, que dá conta de novidades relativas aos direitos humanos nos Estados Unidos. Isto porque descobrimos que Donald Trump chorou e esperneou quando o separaram da sua família política do Ku Klux Klan. As situações vergonhosas que temos andado a ver nas televisões e na internet, relacionadas com os refugiados e os imigrantes, acabaram por ter um novo episódio, com a separação do presidente americano da sua família política racista e misógina. A custódia do rapagão laranja foi retirada ao Ku Klux Klan e o presidente foi enfiado numa jaula enquanto chorava e esperneava e gritava pelos seus pais políticos, Steve Bannon e Vladimir Putin. Antes de ser enfiado na jaula, ainda gritou: "Isto nunca aconteceria ao Kim lá na Coreia do Norte." Isso é capaz de ser verdade. Antes de sair, queria apenas refletir um pouco no passado, recuperar uma figura que tem andado um pouco esquecida, e portanto vou referir aqui que Pedro Passos Coelho vai mesmo entrar no mercado lucrativo das conferências pagas. Parabéns, Pedro. E a notícia que ele vai ter sempre com ele o Camilo Lourenço, que no fundo vai fazer a primeira parte para aquecer o público e pôr toda a gente a bater palminhas em uníssono. Ah, parece que o Camilo também ficou com a função de fritar rissóis para vender nos eventos e com a função de dizer muito bem nos momentos em que o ex-primeiro-ministro disser alguma coisa que se aproveite. Se isso acontecer, claro. E pronto, assim termina o podcast Inimigo desta semana. Espero que tenha gostado. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana, se o Donald Trump quiser, porque nunca se sabe se um dia não nos vão enfiar numa jaula. Abracinhos.